E de repente todo mundo começou a falar em antecipar a vacinação. Maranhão vacinando gente com menos de 30 anos. São Paulo anunciando aplicar a primeira dose em todos os adultos até setembro. O prefeito do Rio entrando no Twitter para tirar a onda e o pessoal falando numa tal rinha de vacinas, para ver quem imuniza a população primeiro. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Aline Pellegrini e tô aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 14 de junho de 2021, dia em que governantes brasileiros trocaram mensagens no Twitter, de forma descontraída, sobre a aceleração da vacinação em seus estados ou cidades. Começou com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele fez uma brincadeira respondendo um post do governador de São Paulo, João Dória, no qual o paulista anunciou que toda a população adulta do estado vai estar imunizada contra a Covid em setembro desse ano, e não mais em dezembro. Fazendo referência ao anúncio e também à Coronavac, a vacina chinesa trazida pelo governo paulista ao Brasil, o Paes escreveu o seguinte, abre aspas, "Me aguarde, João Dória. Você é o pai da vacina, mas já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta. Bora vacinar." Fecha aspas. O Dória gostou da brincadeira.
O Paes também endereçou uma mensagem ao governador do Maranhão, o Flávio Dino, que está vacinando pessoas a partir dos 29 anos desde sexta-feira passada. No Twitter, o prefeito carioca fez uma gozação com um evento que o maranhense está promovendo para incentivar a ida da população aos postos de vacinação. Aspas para o Paes. Esse Flávio Dino está impossível. Até rave da vacina o homem está fazendo no Maranhão. Ainda vou pensar se dá para arrumar confusão com ele. Fecha aspas. O Flávio Dino respondeu de forma bem-humorada. Aspas. Já arrumou confusão, prefeito. É arraial da vacinação. Cumbumba meu boi, forró e mingau de milho, fecha aspas, e desejou boa sorte ao Paes.
Essa brincadeira entre governantes sobre quem vacina primeiro foi apelidada pelos usuários das redes sociais de rinha das vacinas. E o Paes aproveitou esse contexto para sugerir que pode acelerar o cronograma de vacinação do Rio. Em maio, o prefeito divulgou um calendário no qual todos os maiores de 18 estariam vacinados contra a Covid em outubro. Ainda não teve uma revisão oficial desse calendário. Mas ele explicou num evento na quarta passada, dia 9, os motivos do otimismo dele. Ouve aí. Essa fala a gente tirou de uma gravação da rádio Band News.
Tá ajudando é porque tá chegando vacina com muita regularidade. Né? A gente tá recebendo muita vacina da AstraZeneca, enfim, tem chegado Pfizer, agora vai chegar um pouco de Janssen, daqui a pouco a Pfizer vai chegar com mais. Então, regularizando o processo de chegada de vacina, a gente vai embora. A gente tem estrutura para, né, uma rede muito grande espalhada pela cidade, com condições de vacinar muita gente.
Essa remessa de imunizantes da Janssen que o Paes mencionou acabou sendo adiada. Eram 3 milhões de doses que chegariam amanhã, terça-feira, mas acabaram sendo suspensas pelo laboratório. Mas o fato é que governantes de diversas partes do Brasil estão otimistas. Ao menos 11 estados prometem vacinar toda a sua população adulta com a primeira dose até outubro. O Ceará estima que vai conseguir vacinar todos já em agosto. Em São Luís, capital do Maranhão, a expectativa é ter os adultos imunizados no fim de julho.
Essa projeção considera os cronogramas do Ministério da Saúde sobre entregas de doses. É o governo federal que centraliza e distribui as vacinas aos estados, que por sua vez distribuem as doses e outros insumos aos municípios, o ente federativo que é responsável por organizar a aplicação do imunizante na população. Mas ainda há cautela dos estados em fazer anúncios, já que o calendário do Ministério da Saúde foi revisto diversas vezes.
A vacinação no Brasil ainda é lenta. Só 11% da população recebeu as duas doses do imunizante até agora. Esse cenário, somado à grande circulação de pessoas, faz com que o país ainda tenha um quadro descontrolado de Covid, com UTIs lotadas em alguns estados e média diária de 2 mil mortes. Não é possível conter a circulação do vírus nessas condições, mas existe otimismo quanto ao abastecimento de vacinas.
O Brasil começou a vacinar em janeiro com a Coronavac e com a vacina desenvolvida por Oxford e AstraZeneca. A quantidade de vacinas disponíveis fazia com que as estimativas fossem de que a imunização chegaria a todos os brasileiros só no fim de 2021 ou no começo de 2022. A quantidade de vacinas disponíveis fazia com que as estimativas fossem de que a imunização chegaria a todos os brasileiros só no fim de 2021 ou no começo de 2022. A partir de abril, começaram a chegar vacinas da Pfizer, depois que o governo federal finalmente firmou contrato com a farmacêutica americana. São previstas 100 milhões de doses só desse imunizante até setembro. E assim como na vacina de Oxford, o intervalo que está sendo usado para as doses da Pfizer é de 3 meses, mais longo que o da Coronavac, que é de 28 dias. Por isso, com mais unidades disponíveis e maior intervalo entre as aplicações, as vacinas da Pfizer e de Oxford AstraZeneca vão responder pela maioria dos vacinados no país.
Existe uma visão alternativa. A jornalista Sabine Righetti, do jornal Folha de São Paulo, fala que a possibilidade de antecipação, na verdade, pode estar ocorrendo não porque estão chegando mais doses, mas porque tem muita gente elegível não se vacinando nas janelas destinadas a elas no calendário. Segundo informações do DataSus, uma base de dados pública, 3 milhões e meio dos 13 milhões de idosos com mais de 70 anos em todo o país não tinham tomado as duas doses da vacina até o fim de maio. E assim, podem ter sobrado vacinas para os grupos seguintes, com o calendário se antecipando.
De qualquer modo, o abastecimento está regular. E se as estimativas de entrega do Ministério da Saúde se cumprirem, é possível que os calendários de vacinação sejam realmente antecipados. Nessa onda de tweets, o ministro Marcelo Queiroga disse ao Dória que vai enviar as doses para garantir que o novo cronograma se cumpra. A declaração foi interpretada como um cutucão, um recado de que é o governo federal, que se recusou a comprar vacinas em 2020, que está viabilizando essa antecipação agora em 2021. O governador não gostou e chamou o ministro de recalcado. Chamou para uma rinha diferente da tal rinha das vacinas com o Dino e o Eduardo Paes. E já que no Brasil a gente vive de rinha, melhor ficar com a segunda.
No sábado, dia 10, o SBT exibiu um versículo bíblico na sua grade de programação que está sendo interpretado como uma propaganda do governo Bolsonaro. O César Gaglione explica essa história. César, o que dizia a mensagem religiosa e em que contexto ela foi pro ar?
Essa mensagem foi tirada do capítulo 10 do livro de Eclesiastes, do Velho Testamento. A mensagem do SBT começava assim, abre aspas, não critique o governo, nem mesmo em pensamento, fecha aspas. Esse trecho da Bíblia foi exibido no sábado, dia 12 de junho, no dia em que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com apoiadores para a motossiata em São Paulo, e um dia antes do começo da Copa América, uma iniciativa que foi encabeçada por Bolsonaro e cercada de críticas. Essa mensagem causou um certo estranhamento nas redes, numa primeira camada pelo conteúdo em si. Numa segunda camada, as críticas vieram porque na maior parte das traduções da Bíblia em português, o trecho fala sobre um rei e não sobre um governo. Numa terceira camada, porque o trecho foi exibido isoladamente, sem levar em conta o contexto do resto do livro de Eclesiastes, que dedica uma boa parte de seus versículos para falar sobre reis considerados tolos e sobre como é preciso agir com sabedoria em relação a eles. No todo, a fala de não insulte um rei, nem mesmo em pensamento, como diz o livro de Eclesiastes, não é um pedido de passividade cega, e sim um alerta para que os chamados homens sábios saibam quando falar e quando agir, evitando assim uma possível retaliação por parte do governante.
E como é a relação do SBT com o governo federal?
O Silvio Santos, dono do SBT, é historicamente um governista. Em uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo em 1988, ele se apresenta como um office boy de luxo do governo. Nessas décadas que ele está no ar, o Silvio sempre apoiou o presidente, seja lá qual fosse o regime. Mas em alguns momentos ele demonstrou ter uma afinidade maior com o presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, ele dedicou meia hora do próprio programa para conversar informalmente com Bolsonaro. Naquele ano, Silvio também compareceu no desfile oficial do feriado de 7 de setembro, ficando ao lado do presidente. Essa relação também tem contornos familiares, já que Patrícia Bravanel, uma das filhas do apresentador, é casada com Fábio Faria, ministro das comunicações do governo. E a afinidade também se traduziu em repasses de verbas publicitárias. Em 2019 e 2020, o SBT foi o segundo canal de TV que mais recebeu valores do governo, mesmo ocupando a terceira posição na audiência nacional. Com o caixa turbinado por contratos com o governo federal, o SBT comprou os direitos de TV de eventos esportivos como a Copa Libertadores e a Copa América no ano passado. Ontem, durante jogo da seleção brasileira na Copa América, Bolsonaro posou para uma foto assistindo a transmissão da emissora, apontando para a tela para destacar o logo do SBT. O presidente vem usando a empresa de Silvio Santos para responder às críticas que recebe por ter aceitado receber a competição mesmo sem controlar a pandemia. Ele e seus apoiadores afirmam que são vítimas de ataques orquestrados pela Rede Globo, concorrente do SBT e que é alvo recorrente do bolsonarismo.
Valeu, César. O texto você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Depois de 12 anos de Netanyahu no poder, Israel está de governo novo. As caras mudaram, mas tem muita coisa que não mudou muito. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Israel tem desde ontem, domingo, um novo governo. E o líder desse novo governo é o primeiro-ministro Naftali Bennett. A troca no comando do país foi aprovada ontem em votação no parlamento. O placar foi bem apertadinho. 60 parlamentares votaram a favor da criação desse novo governo, 59 votaram contra e um deputado se absteve. A diferença foi, portanto, de apenas um voto. A chegada de Naftali Bennett ao poder vai encerrar um longo ciclo de governo de Benjamin Netanyahu, que ficou 12 anos no governo. Agora, de volta à vida comum, o Netanyahu vai finalmente responder pelas acusações de corrupção, de suborno e de fraude em processos que ficaram parados enquanto ele estava no cargo. Para os que assumem o poder, a grande questão vai ser a seguinte: quanto tempo esse governo vai durar? A pergunta se justifica porque a Frente Ampla que foi criada para derrotar o Netanyahu não tem nada em comum entre si, a não ser o desejo de derrotar o agora ex-premier. Uma vez que esse objetivo foi alcançado, o que, que vai restar? O novo governo junta partidos de esquerda, de centro-direita, de direita, de extrema-direita, incluindo aí também os árabes israelenses que dentro da própria coligação têm uma porção de divisões particulares. Pelo acordo, o Naftali Bennett fica 2 anos no cargo de premier. Depois, na segunda metade do governo, quem assume é Yair Lapid. Enquanto isso, o Yair Lapid vai chefiar o Ministério das Relações Exteriores. Do ponto de vista ideológico, esse novo premier tem mais a ver com o antigo primeiro-ministro do que com seus novos aliados de governo. Ou seja, o Bennett e o Netanyahu pensam de forma mais parecida entre si do que o Bennett e os Verdes ou a social-democracia do Meretz ou do Partido Trabalhista, que são siglas que embarcaram nesse novo governo agora. Bennett, aliás, foi ministro de Netanyahu em diversas pastas. Entre suas declarações agressivas contra os palestinos, está uma de que os palestinos deveriam levar um tiro de bazuca no traseiro. Então, do ponto de vista do nacionalismo, do belicismo e do expansionismo israelense, pouca coisa deve mudar. O governo foi trocado, mas o pêndulo permanece ainda num campo que é preponderantemente conservador e cada vez mais de direita em Israel.
Da chamada rinha de vacinas entre governantes, passando pela relação entre o SBT e Bolsonaro, e chegando no novo governo de Israel, Durma com Essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participação de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.